Os casos de dengue no Espírito Santo aumentaram mais de 10 vezes em 2023 se comparado ao ano anterior. Até 11 de novembro deste ano, foram registrados 182 mil casos da doença. No mesmo período do ano passado, eram cerca de 17 mil notificações. Os óbitos causados pela doença também aumentaram de forma assustadora. Em 2022, até a semana epidemiológica número 45, tinham sido registradas 5 mortes. Neste ano, o boletim de mesmo número já registra 91 óbitos causados pela dengue. Para entender o porquê desse aumento e quais ações estão sendo traçadas para reduzir os casos, recebemos aqui nos estúdios da Band News FM o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, o Orley Cardoso. Subsecretário, agradeço imensamente a presença do senhor aqui, a disponibilidade em vir nos atender e explicar também um pouco mais sobre esses casos de dengue aos nossos ouvintes.
Estamos à disposição aqui de vocês.
Subsecretário, o que explica esse aumento muito expressivo no número de casos de dengue esse ano? É um salto realmente muito grande, né? Se a gente comparar a mesma semana epidemiológica de 2022 com 2023. E aí a gente sabe que dengue sempre traz um pouco de questão climática, né? Tem vários fatores que influenciam. Qual foi o desse ano?
Então, no geral, nós temos uma diferença, uma epidemia grande, né? Uma das maiores da história do Espírito Santo. Então, nós pegamos aí 2019, quando foi a maior epidemia. Nós tivemos naquele período 50 óbitos, né? Hoje nós já temos 91 óbitos e ainda não fechou o ano de 2023. O que atribui a isso? Porque a dengue ela é cíclica, né? Normalmente de 3 a 4 anos ela tem um pico maior de número de casos. E o que ocorreu agora em 2023 é que nós tivemos condições extremamente favoráveis aí também para o vetor. Então a gente tem uma oferta de criadouros muito grande, a infestação do mosquito, que nós chamamos de infestação vetorial. Ela está alta, então nós temos aí condições que favorecem. Outra questão é que talvez em relação à pandemia, como nós saímos também da pandemia em 2022, na verdade nós tivemos redução de casos, então houve uma certa dificuldade em relação à população conviver com isso. Na verdade, seria para ser o contrário, né? Uhum. Então, nós tivemos aí as condições favoráveis. Eu sempre digo o seguinte, que quando nós temos número de casos, é porque tem um vetor. Então, a dengue é diferente de outras viroses que não transmite pelo espirro, pelo contato. Ela precisa da picada do mosquito para ser transmitida. Então, hoje, na realidade, nós saímos do número de casos altíssimo quando nós tivemos no mês de abril, a última semana de maio, de março para abril, nós tivemos cerca de 10.800 casos de dengue. Nossa. Numa semana. Isso reduziu agora de forma considerável. Hoje nós temos 1.300 casos notificados dentro de uma semana. Uhum. Porém, se nós pegarmos isso e comparar com 2022, nós temos um número muito alto. Na mesma semana do ano passado, nós tínhamos 427 casos na semana que nós estamos agora. Então, é um número absurdamente alto se compararmos aí dois períodos semelhantes por semana epidemiológica.
Uhum. A questão da Covid ainda está um pouquinho mais alta no ano passado. Pode ter influenciado também? Pode ter gerado até uma confusão, um falso diagnóstico de casos?
A dengue, como as outras arboviroses, como zika, chikungunya, elas têm características semelhantes em relação aos sintomas. Com a Covid, elas também possuem alguma característica. É o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Uhum. Então, normalmente, você tem febre, você tem dor de cabeça, que é comum também na Covid, mas na questão das arboviroses, principalmente trazendo pelo fator da dengue, ela também tem febre alta, que é uma característica principal, predominante. Sim. Na dengue, mas também difere de outras, que é dor no corpo, né? Dor retroorbital, que nós chamamos que é dor nos olhos. Então, isso confunde, assim, o diagnóstico diferencial, ele influencia de uma certa forma, e aí acontece o que nós chamamos de subnotificação. Então, muitas pessoas, às vezes, têm dengue e não procura o serviço de saúde, passa despercebido, ela consegue se restabelecer e não é notificado. Uhum. Mas esse ano mostra uma questão bem diferente, já que nós temos um número de óbitos considerado alto, né?
O senhor falou dessa época do ano ali entre março e abril, que foi uma época que teve um registro de número de casos maior, né? Isso vai ali final do verão, início da primavera, não. Final do verão, início do outono, né? Mais ou menos. Verão é uma época que costuma ter muitos casos também, né? Muito registro, porque chove e aí depois vem o sol, que é a condição favorável para a reprodução do mosquito, correto?
Correto.
Há uma preocupação ainda para esse fim de ano, então, se a gente continuar nesse período que a gente teve recente agora de onda de calor, se tivermos novas ondas de calor seguidas de chuva, vice-versa, pode aumentar ainda mais, pode registrar um novo aumento expressivo de casos?
Nós temos aqui um fator que preocupa nesse período agora. Como nós estamos prestes à chegada do verão, nós estamos vendo aí chuvas, calor, alta temperatura. Isso para o vetor, para o mosquito do Aedes aegypti, isso é fundamental. Como dizem as pessoas, isso é o prato feito para ele. Ele tem todas as condições propícias para se desenvolver. Outra questão que nos deixa em alerta é que tem com esse ressurgimento do sorotipo 3 em 3 estados do país, recentemente agora em São Paulo, isso traz um alerta importante. Por quê? Porque há 15 anos esse sorotipo não circulava. E o que é que isso significa para a população? Se nós pegarmos hoje, nós temos 183.870 casos notificados de dengue até agora em 2023. Ou seja, mais de 183 mil pessoas pegaram dengue, seja o tipo 1 ou tipo 2. Qual é o grande problema, né? Como as pessoas estão suscetíveis, não têm imunidade para esse novo sorotipo, corre-se o risco de todas elas pegar dengue novamente se for reintroduzido no Espírito Santo. E aí não é só o caso de ter dengue, é o fator de risco que aumenta. Porque uma vez que você já tem, já pegou dengue uma vez ou duas, você tem um agente infeccioso que já causou, entre aspas, algum dano no organismo. Então, com a entrada do novo sorotipo, então a tendência é de você ter uma gravidade maior. E mostra também, no estado de São Paulo, onde foi identificado esse sorotipo, característica um pouco diferente em relação ao que nós costumamos ver dos sintomas de dengue. Então, pessoas que têm sangramento de narinas, né, têm sangue na urina. Nossa. Além de outros sintomas que já são mais clássicos da dengue, que é dor no corpo, febre acima de 38. Então, isso tudo preocupa. E por quê? Porque nós temos muita oferta de criadouro. Então, essa é a grande preocupação da Secretaria Estadual de Saúde, que vem trabalhando com os municípios, para que a gente consiga reduzir esses riscos e danos à saúde.
O sorotipo 3 ainda não está confirmado no Espírito Santo, né, secretário?
Não, ainda até São o momento, Paulo. Até São Paulo, Roraima e Paraná, que tem registro dos casos. Nós não temos ainda, nós temos o 1 e o 2, que foram predominantes para essa grande epidemia do Espírito Santo até agora.
Entendi, aí só reforçando, quem pegou em o 1 e o 2 continua suscetível caso o 3 chegue aqui, né?
Exatamente.
A pessoa ainda pode pegar novamente, porque está com essa janela de imunidade para o primeiro e para o segundo sorotipo.
Isso,
só.
Isso, exatamente. Então, assim, não tem uma ordem de classificação, mas como nós temos o sorotipo 1 e o 2 que já são confirmados no Espírito Santo, e o 3 que está aí eminente aí em São Paulo, então nós temos um risco maior para o sorotipo 3.
Entendido. A Lauren, nossa produtora aqui, passou uma pergunta pra gente. Pergunta se o fumacê ajuda a combater também o Aedes aegypti.
O fumacê, que nós chamamos de UBV pesado, ele é exclusivo para o combate do Aedes aegypti numa época em que, quando você lança a mão dessa alternativa, que é a última alternativa que nós usamos no controle. Então, primeiro é a eliminação de criadouros, é cuidado na própria casa. Esse método, ele é o último. Por quê? Por ele ter uma efetividade um pouco pequena, um pouco baixa, já que depende de muitos fatores, né? Quando você vê passar um carro fumacê na tua rua, tem vários fatores envolvidos. Ele tem que estar uma velocidade controlada, aí até 10, 15 km por hora, velocidade pequena. A questão climática, um vento muito forte dificulta, se estiver chovendo também dificulta. Barreiras também física atrapalha, porque você passa aquela cortina de fumaça. Muitas vezes o mosquito vai estar atrás de um outro objeto e não vai alcançar. Então, ela é uma estratégia importante para ser usada no vetor, mas ela não tem uma eficácia muito alta. Então, Entendi. Você atinge um quantitativo menor de mosquitos, né?
Inclusive, é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Quando passa fumacê, o ideal é abrir janelas, né?
Exatamente.
Deixar que o produto entre, né?
Exatamente. O correto é, passou o fumacê, e principalmente ele passa sempre de manhã, né? Naturalmente é de manhã, no amanhecer. Então, ou entardecer, é abrir portas e janelas. Por quê? Como o vetor ele tem o hábito domiciliado, o Aedes aegypti, ele vai estar dentro das nossas casas. Então, é deixar aberto para atingir o máximo possível aí do vetor.
Sim. Os agentes de controle de endemias continuam fazendo as visitas regulares também, secretário?
Continua, né? Nós temos o ciclo de trabalho dos agentes, então todos os 78 municípios do estado do Espírito Santo, eles possuem os agentes de endemias, né, que trabalham diretamente, né, nesse campo. Mas é sempre interessante nós ressaltarmos aqui, né, porque se você pegar o ciclo de vida do vetor, desde o momento que ele eclode o ovo naquela quantidade de água, até formar adulto, ele tem em torno de 7 a 10 dias. Uhum. E o agente de endemias, ele vai passar na casa aí de 2 em 2 meses ou até mais. Então, assim, não é conveniente só esperar pelo agente. Então, por isso que a gente sempre reforça. Ele faz um trabalho extremamente importante, que ele faz tratamento de criadouros, ele faz orientações, mas ele por si só não dá conta de resolver o problema.
Isso aí, a população tem que fazer aquele básico, né? Não vai deixar água parada no quintal, virar a garrafa de cabeça para baixo, né? Todas aquelas orientações.
É, são orientações que elas têm que ser postas em prática, e principalmente agora. A gente está sempre reforçando que é um período de preparação, que nós estamos antecedendo o verão, nós estamos tendo um número de casos alto de dengue ainda, porque, como eu mencionei, o número... ele está acima do se comparado a anos anteriores. Uhum. Então é o momento de nós atacarmos aí principalmente o vetor nas fases que são possíveis, que é de ovo, de larva e de pupa, que é umas fases aquáticas do vetor. Então se você tem um pneu, o vaso de planta do que está na sua casa e você tem larva, joga na terra, vai matar, vai passar uma bucha ao redor, porque não adianta só tirar aquela água.
Sim.
Muitos ovos ficam aderidos ali na parede do depósito. Então a caixa d'água também tem que ser bem tampada. Uhum. São cuidados que são fáceis de ser realizados, em que você elimina problemas, principalmente aí na redução de casos graves e de óbito por dengue.
Sim, é aquele trabalho que faz uma vez na semana e previne bastante aí dos casos de doenças, né? Porque também não é só dengue, tem zika, tem chikungunya e tudo mais. Agora, para a gente encerrar, subsecretário, a pessoa ela pode cuidar da residência dela, calçada, entorno. Mas aí o vizinho não ajuda. O vizinho vai, deixa lá a água parada, tem a piscina lá das crianças que ficou lá e não tirou água e tudo mais. E aí tem um criadouro no seu vizinho, por exemplo, ao lado da sua casa. O que, que a pessoa pode fazer nesse caso?
É, normalmente, cada prefeitura, né, cada secretaria de saúde, ela tem uma política de organização. Então, nós chamamos a algumas pessoas de autoridade sanitária. Uhum. Então, assim, quem mora ao redor, e aí às vezes tem fatores que influenciam diretamente a pessoa ter uma casa de veraneio, deixou a casa fechada, ou por descuido mesmo, né?
Sim.
Mas aí tem que acionar as autoridades locais, que são o município, ele vai saber, vai procurar a vigilância, vai relatar o caso. Muitos têm ouvidoria também, que faz por ouvidoria. Então é o caminho. Acho que também o diálogo é sempre importante, né? Já que a dengue é um problema de saúde pública que envolve toda a sociedade. Então, assim, a sociedade civil tem que se envolver como um todo. Se tiver associação de moradores, né? Se tiver aí na Câmara de Vereadores, então está sempre conversando. Mas assim, o canal direto numa situação dessa é procurar a secretaria para fazer ali uma denúncia ou fazer uma ouvidoria para procurar resolver o problema.
Tá, joia então. Subsecretário de Vigilância em Saúde aqui do Espírito Santo, Orley Cardoso. Muitíssimo obrigado, secretário, pela presença, pela disponibilidade, por ter vindo aqui aos estúdios da Band News FM e compartilhado todas essas explicações e conhecimento com o ouvinte.
Obrigado, eu agradeço e espero que a gente consiga controlar.
Tomara.
Aí esse ano e evitar assim, que tenhamos um 2024 complicado, né?
Isso aí, tem que ter realmente muito cuidado, gente, porque os casos da dengue subiram muito e não é momento de relaxar com os cuidados.